Bom dia novamente. Vamos dar início então à continuação à nossa reunião. E relativamente ao ponto 1, informações, portanto, tenho para informar que temos um pedido de audiência da Associação Portuguesa de Empresas de Monitorização, Classificação, Sumarização e Análise de Informação Noticiosa, relativamente à temática sobre a transposição para o direito português da Diretiva da União Europeia 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital. Outra informação é relativa à visita à sede de Lisboa, que será realizada amanhã. Portanto, a visita tem lugar no dia de amanhã, 20 de outubro, e a saída está prevista para a volta do aproximadamente do meio-dia e meia, e só para dar nota que estão inscritos 25 deputados. Portanto, relativamente ao ponto das informações, está afindado. A Carla Sousa, dou-lhe a palavra.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. O PS gostaria, antes de passarmos à discussão sobre os pontos da agenda, o PS gostaria de pedir o adiamento da apreciação e votação do ponto 20, que é, pelo menos na minha ordem, é o ponto 20, de saudação ao Vitória Sport Clube pelo seu centenário, e também do ponto 19, apreciação e votação do projeto de saudação ao Dia da Língua Mirandesa, se for possível.
Sim, Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E o PSD pedia o adiamento da discussão do projeto de voto 162 de congratulação à Associação Desportiva de Valongo pela conquista da Taça Continental de Hóquei em Patins. Na minha ordem de trabalhos é o ponto 14, não sei se...
17.
É o 17, muito obrigada. 17, o ponto 17.
Okay.
Obrigada. Pedimos o adiamento desse ponto, sim. Sim, pedindo o PS o adiamento do voto 170, o do PSD do 173, saudação ao Vitória Sport Clube, ficará agendado para o mesmo dia para a discussão em simultâneo.
Obrigada a ambas as senhoras deputadas. Portanto, concluindo os pontos da ordem de dia de trabalhos número 17, 19 e 20, serão adiados. Prosseguindo então, vamos agora para o ponto 2, apreciação e votação das atas das reuniões de 21 e 28 de setembro e 13 de outubro de 2022. Quem vota favoravelmente? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Vamos para o ponto número 3, projeto de lei do PAN pela promoção da proteção de crianças e jovens de violência da tauromaquia, interditando a assistência a menores de 16 anos. Portanto, este projeto de lei, o deputado relator cabe ao Partido Socialista e, portanto, ok. A senhora deputada Carla Sousa já respondeu. Passo então para o ponto número 4, projeto de resolução do Chega, recomenda ao Governo que proceda à instalação de estações de telecomunicações e, portanto, pergunto ao Sr. Deputado Pedro Pinto se quer este ponto, que este projeto de resolução seja discutido em comissão ou no plenário. Obrigada.
Bom dia, Sr. Presidente. Que será em comissão?
Obrigada. Vamos então prosseguindo, vamos agora para o ponto número 5, apreciação e votação do parecer do projeto-lei do PAN, o qual procede à terceira alteração à lei número 95/2015, de 17 de agosto, de forma a incluir no seu âmbito de aplicação a publicidade institucional das entidades administrativas independentes. E para tal, passo a palavra à senhora deputada relatora, Mara Lagriminha.
Muito obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Eu vou tentar ser muito breve também, uma vez que todas as senhoras deputadas e os senhores deputados receberam o relatório e também a nota técnica. De forma muito breve, o Projeto de Lei 250-15 é uma iniciativa apresentada pela senhora deputada única representante do PAN. Visa alterar a lei que estabelece as regras e os deveres de transparência a que fica sujeita à realização de campanhas de publicidade institucional do Estado, bem como as regras aplicáveis à sua distribuição em território nacional, através dos órgãos de comunicação social locais e regionais, por forma a incluir no seu âmbito de aplicação a publicidade institucional das entidades administrativas independentes, incluindo as entidades reguladoras. Dizer também que esta iniciativa cumpre todos os requisitos formais previstos no regimento, mas também na lei formulário, está também em conformidade com a legislação nacional e europeia, que naturalmente, oralmente, me escusarei de enunciar, mas que, como disse inicialmente, Vossa Excelência tem acesso no relatório. Ademais, e referente aos antecedentes parlamentares e iniciativas em apreciação, dizer apenas que se encontra pendente o projeto de lei 216-15 do Partido Socialista, que assegura o acesso às campanhas de publicidade institucional do Estado, aos órgãos de comunicação social direcionados às comunidades portuguesas no estrangeiro. Iniciativa esta que também já havia sido apresentada na anterior legislatura, mas que caducou por via do término da legislatura. Além da nota técnica, aproveito para agradecer aos serviços que a disponibilizaram e que faz parte integrante deste parecer. Foi também solicitado um parecer à entidade reguladora para a comunicação, que é quando da realização do relatório não tinha ainda chegado, mas que entretanto chegou, e dizer também que esse parecer faz parte integrante deste relatório. Dizer apenas que o próprio Conselho Regulador considera que nada obsta a alteração legislativa preconizada pela iniciativa em causa, desde que devidamente salvaguardada a questão da incompatibilidade que referem, e eles próprios dão algumas soluções para, caso seja aprovada, depois ser sanada em especialidade. Por fim, reservarei, enquanto deputada autora do parecer, a nossa opinião para sede própria. Nesse sentido, dou apenas conta nas conclusões que a iniciativa legislativa em análise no presente parecer reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República, pelo que deve ser remetida ao PAR. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mara Lagriminha, agradeço o trabalho desenvolvido e pergunto às senhoras e senhores deputados se alguém se inscreve para este ponto. Passo então a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira.
Desculpa, muito obrigada. E não votamos o parecer? Ah, não. Pensei que era já para votar.
Então, aproveito e passo à votação. Quem vota favoravelmente? A favor? Pronto, foi aprovado por unanimidade. Passando ao seguinte ponto, ao ponto número 6, apreciação e votação do parecer do projeto de lei também do PAN, o qual assegura a proteção dos direitos de autor e direitos conexos do setor da rádio e garante a presença de um representante das associações representativas do setor da rádio no Conselho Nacional de Cultura, procedendo à alteração de diversos diplomas. E para este, portanto, passo a palavra para discussão e apreciação à Sra. Deputada Relatora Carla Madureira, do PSD.
Muito obrigada mais uma vez, Sra. Presidente. Esta iniciativa em apreço visa alterar o decreto de lei 132/2013 de 13 de setembro, que estabelece o regime de constituição e funcionamento do Conselho Nacional de Cultura e das duas secções especializadas. A autora da iniciativa refere na sua exposição de motivos que, de acordo com os dados de um estudo da Marketest divulgado em maio deste ano, os portugueses estão a ouvir mais rádio e durante mais tempo, visto que o tempo médio dedicado à rádio em Portugal subiu para 3 horas e 10 minutos por dia. Não obstante a importância da rádio na vida dos portugueses, a verdade é que nem sempre essa importância é reconhecida pela legislação em vigor e, assim, com vista a valorizar o setor da rádio no ordenamento jurídico português, o presente projeto de lei propõe a introdução de algumas alterações ao Código do Direito do Autor e dos Direitos Conexos e ao Decreto-Lei 132/2012, de 27 de junho. No âmbito do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, são propostas três alterações que estão aqui devidamente descritas neste parecer, mas neste momento parece-nos pertinente afirmar que a nota técnica que aproveitamos para agradecer aos serviços a informação detalhada que foi enviada, dizia que a nota técnica que foi solicitada pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto de parecer a entidade reguladora para a comunicação social nos termos do artigo 25º dos Estatutos da ERC não foi ainda anexada a este projeto porque não tinha, ou este parecer que não tinha chegado, mas entretanto já chegou este parecer que será posteriormente anexado, e entendemos também que, dada a natureza da matéria em discussão, sugere-se a consulta às seguintes entidades: à Associação Portuguesa de Rádio e à Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos. Assim, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto considera que este projeto de lei, o número 251 da 15ª Legislatura do PAN, assegura a proteção dos direitos de autor e direitos conexos do setor da rádio e garante a presença de um representante das associações representativas do setor da rádio no Conselho Nacional de Cultura, procedendo à alteração de diversos diplomas, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrentes sentido de voto para esse debate. Estarei disponível para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Agradeço o trabalho desenvolvido e pergunto às senhoras e senhores deputados se alguém se quer inscrever para este ponto. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota a favor? Pronto, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passando para o ponto 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição no Conselho de Redação do Jornal de Notícias sob o arquivo deste órgão de comunicação social. E para o tal, passo a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que é de conhecimento de todos os deputados desta comissão do envio que foi feito de um manifesto, a que chamaram manifesto em defesa do JN e do seu património, enviado pelo Conselho de Redação do Jornal de Notícias, onde estavam expressas diversas preocupações sobre o futuro deste órgão de comunicação social e do arquivo, que no fundo é um arquivo que testemunha 134 anos de história de Portugal e do mundo, como nós sabemos, e na verdade é o acervo do único jornal de dimensão nacional ainda em circulação com sede fora de Lisboa. Nesse manifesto, o Conselho postula o arquivo como sendo constituído por, passo a citar, milhares de pastas temáticas e biográficas, com documentos, relatórios, recortes de inúmeras publicações nacionais e estrangeiras, ilustrações, fotografias impressas e em negativos. No fundo, um acervo único de documentação sobre acontecimentos centrais na vida portuguesa e internacional e também sobre a vida de inúmeras personalidades, inclusivamente onde estarão contidas também provas à censura, que são peças únicas que documentam a forma como as comissões de censura e de exame prévio amputavam ou proibiam dezenas de milhares de textos e imagens, e que me parece importante conhecer, perceber exatamente onde está o arquivo, o que nos é dito também neste manifesto, em que em parte ele pode estar a vir a ser objeto de dispersão por vários locais, e eu penso que é algo que normalmente nós não prestamos suficiente atenção, que é todo o património que estes jornais históricos contêm e que importa de facto perceber onde estão, para onde vão ser organizados e se merecem, na verdade, um nosso interesse e claro, a preocupação sobre o seu futuro. E, portanto, foi nesse sentido que nós pedimos, fazemos este requerimento, no sentido de os convocar cá, para que nos possam falar um pouco melhor sobre esta questão bastante específica em relação ao arquivo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Carla Sousa. Para este ponto, alguma inscrição? Não havendo, procedemos à votação. Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Vamos então agora para o ponto 8. Relativamente ao ponto 8 e ao ponto número 9, o conteúdo é muito similar. Eu pergunto às senhoras e senhores deputados, podemos fazer a apreciação e a votação em conjunto destes pontos? Portanto, o ponto número 8... por parte da iniciativa do PSD, requer a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto sobre o despedimento da selecionadora Ana Urmigo, feito pela Federação Portuguesa de Judo. Este é relativo ao PSD e depois temos o do Bloco de Esquerda. Apreciação, o vosso tem mais um ponto. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto sobre os problemas... onde é que está? Da Federação Portuguesa de Judo relativa ao projeto olímpico e o despedimento da selecionadora Urmigo. Alguém se opõe?
Sr. Presidente, não será possível que temos também o requerimento do Partido Socialista sobre o mesmo assunto? Muito obrigado.
Sra. Deputada Carla Madureira?
Só para entender aqui esta, o procedimento dos trabalhos, portanto, o PSD quer a discussão do seu requerimento, a votação pode ser em conjunto, mas queremos a discussão do nosso projeto, ou do nosso requerimento.
Com certeza. Sim, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Boa tarde, Sra. Presidente. Só para confirmar que nós estamos a discutir todos os requerimentos, ou seja, os que incluem a Federação, o Comitê Olímpico, os atletas, o IPDJ e o Secretário de Estado.
O que estava aqui no do Bloco de Esquerda era só para audição do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.
E dos sete
atletas. Não vi aqui dos sete atletas. Porque o que eu tenho aqui só é... sobre os problemas na Federação Portuguesa de Judo relativa ao projeto olímpico e o despedimento da selecionadora Ana Urmigo. Não tem aqui dos atletas. Senhora Deputada Joana Mortágua.
Eu só queria tentar perceber se foi distribuído, porque nós demos entrada a esse requerimento, mas logo imediatamente a seguir demos entrada a outro requerimento que, sobre a audição das atletas e do IPDJ. E queria confirmar se foi distribuído e se estamos em condições de discutir, pela simples razão, não que isso nos cause problemas, mas que seria um pouco ineficiente nós estarmos a discutir em duas reuniões documentos sobre a mesma, requerimentos sobre a mesma matéria.
Com certeza, deixem-me só colocarem-me aqui a atualização da ordem do dia, que eu tinha a ordem do dia não correta. Sim, mas eu tenho que voltar a ler tudo direito. Porque tenho que ler também os deles. Onde é que está a ordem de trabalhos correta?
É que eu dei que estava sublinhada agora.
Está esta, mas falta a do PS. Esta,
falta
não,
o PS.
Esta não está certa. Todos.
Esta é que é do PS. Só que isto não está mal. Isto está mal.
Pois, mas
este
quero...
é o PS. Este
pronto,
foi o
ok. Está aqui. Então vou ler para que não fiquem dúvidas. O requerimento do PSD é... requerimento apresentado, está aqui, para audição com caráter de urgência do Secretário de Estado da Juventude e Desporto sobre o despedimento da selecionadora Ana Urmigo, feito pela Federação Portuguesa de Judo. Depois temos os do Bloco de Esquerda, um com o mesmo assunto e com a mesma temática, e o segundo, audição do Instituto Português do Desporto e da Juventude e dos sete subscritores judocas portugueses de carta aberta sobre os problemas existentes na Federação Portuguesa de Judo relativos ao projeto olímpico. E de seguida, o do PS, audição do Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, do Presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, e do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, sobre as despesas de cada atleta na preparação olímpica e a existência de alguma eventual comunicação por parte da Federação Portuguesa de Judo ao Comitê Olímpico de Portugal, no sentido de solicitar algum reforço de verbas para os atletas, depois de as considerar esgotadas. E agora, apresentado de forma correta, passo as palavras às senhoras e senhores deputados. Pela ordem de entrada será a senhora deputada Inês Barroso.
Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, dar aqui nota do seguinte, relativamente ao agendamento do ponto, aqui no ponto 8, O nosso requerimento não é especificamente sobre o despedimento de treinadora, mas sim sobre pedirmos ao Sr. Secretário de Estado que venha falar um pouco connosco sobre o que é que se está a passar no judo. As situações são diversas, nós obviamente não nos compete a nós irmos avaliar do ponto de vista da lei o que é que está ou não a ser cumprido pelo Comitê, pela Federação, pelas subscritoras, pelos atletas, mas compete-nos, e essa é uma função nossa, fiscalizar e irmos acompanhando o que se está a passar. E portanto, neste momento, em termos da Federação Portuguesa de Judo, há uma série de acontecimentos que em nada têm enaltecido o desporto português, quer em termos nacionais, quer em termos agora também internacionais. E é sobre toda esta conjuntura de acontecimentos que nós gostaríamos de ouvir o Sr. Secretário de Estado do Desporto. Muito obrigada.
Obrigada. Passo então de seguida a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, julgo que não se trata aqui de discutir a decisão do despedimento da treinadora, mas a forma sistemática e não esclarecida como os atletas, a equipa olímpica de judo, tem vindo a fazer queixas sobre a federação, sobre a gestão não só das suas carreiras desportivas, mas também a gestão financeira da federação relativamente a vários assuntos, entre eles os valores que correspondem às bolsas olímpicas destes atletas. Eu refiro-me, em particular, às denúncias que foram feitas pela atleta Telma Monteiro, que são gravíssimas, não só de que a Federação lhe teria comunicado que ela teria esgotado o seu valor, ou o valor que lhe é devido enquanto atleta olímpica a meio do ano, portanto já não teria esse valor disponível, sem que a própria atleta tenha consciência disso ou que tenha tido participação no plano com que esse dinheiro foi gasto, desde a tentativa de impedir ou de dificultar a participação de atletas em estágios internacionais, até às decisões sobre os estágios em Coimbra no período de pandemia e pós-pandemia, até à última denúncia, passando por todas as denúncias de assédio, discriminação e de abusos por parte do Presidente da Federação, até à última denúncia de que a atleta Telma Monteiro teria pago do seu bolso despesas relativas à recuperação da lesão que teve, a última lesão que teve no joelho. E, portanto, parece-nos que o prolongar desta situação sem esclarecimentos cabais justifica a audição do Secretário de Estado, para começar por perceber o que é que o Secretário de Estado sabe sobre a matéria, o que é que fez, que medidas é que tomou. Mas acho que, e foi isso que nós nos apercebemos e por isso é que apresentámos um segundo requerimento, que é muito importante que esta Comissão se disponha a ouvir os atletas. Porque se nós sabemos daquilo que eventualmente se passa na Federação, é por denúncia destes atletas, e acho que a Comissão deve esse respeito a atletas, ainda por cima atletas que têm posto o judo no panorama nacional e internacional olímpico, e portanto acho que devemos ouvi-los e chamá-los e estar na disponibilidade de que eles possam aqui dizer de viva voz o que é que se passa na Federação. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo de seguida a palavra ao Sr. Deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sra. Presidente. Pelos motivos que também já foram expostos pelos demais grupos parlamentares, é com naturalidade também que o Partido Socialista apresenta um requerimento para o efeito, tendo em conta também que a modalidade do judo tem vivido tempos de alguma turbulência ao longo dos últimos meses. A verdade é que o Governo tem estado a acompanhar a situação, tem promovido alguns encontros no sentido de conciliação entre as partes, mas, como também já foi dito anteriormente, algumas notícias que têm estado na ordem do dia, pelas partes que já foram também indicadas, obrigam aqui a uma análise também mais profunda e, neste caso, a partir do requerimento apresentado, de uma audição das partes. Naturalmente que focamos também um outro ponto, que diz respeito às verbas, como podem constar do ponto apresentado. Naturalmente temos que salientar também a valorização das verbas que têm sido disponibilizadas. No entanto, e pelos motivos já expostos, sugerimos então a audição, neste caso do Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, do Presidente da Federação de Judo e, neste caso também, o próprio Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.
Obrigada. Apresentados então os requerimentos, vamos passar à votação. Relativamente ao requerimento do PSD, quem vota a favor? Joana? Portanto, foi aprovado por unanimidade. O primeiro requerimento do Bloco de Esquerda era semelhante, portanto, também foi aprovado. O segundo requerimento do Bloco de Esquerda para ouvir-se as atletas, quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por unanimidade. E o requerimento do PS, quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo então na ordem de trabalho, agora sim com a ordem do dia atualizada, vamos proceder à apreciação e votação do texto de fusão do Chega, de pesar pelo falecimento do futebolista Fernando Chalana, e do PS também pelo mesmo motivo, de pesar pelo falecimento de Fernando Chalana. E para este ponto passo a palavra, quem é que se inscreve para este ponto? Senhor deputado Pedro Pinto, pretendo fazer uso da palavra?
Não, seria só para ler o voto de pesar, mas já todos os grupos parlamentares viram.
Senhor deputado Miguel Matos, pretendo usar
muito
a palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, Fernando Chalana foi um grande desportista, um grande futebolista que capturou a imaginação e a admiração de todo o nosso país. E é justa e merecida a homenagem que lhe fazemos com este voto de pesar. Nós tivemos a oportunidade, de facto, de chegar a um texto de consenso e que penso que, sobretudo, será do consenso de toda a Comissão. E nestas ocasiões será importante que nós saibamos colocar-nos acima dos interesses partidários e, nesse sentido, a nossa proposta era que o voto pudesse ser de toda a Comissão, portanto, despindo-se das suas autorias partidárias para poder ser um voto de toda a Comissão. Muito obrigado.
Vamos então proceder à votação. Quem vota a favor?
Senhora Presidente, também o grupo do PSD, também naturalmente, se o grupo parlamentar do PSD também queria deixar claro, naturalmente, também se associa ao voto de pesar transmitido aqui pelas iniciativas dos grupos parlamentares do Partido Socialista e do Chega, destacando e enaltecendo naturalmente o percurso desportivo de uma personalidade como a de Fernando Chalana, e naturalmente votaremos a favor.
Obrigada. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo então agora para o ponto número 13, apreciação e votação do texto de fusão. Senhor deputado Pedro Pinto.
Desculpa, Senhor Presidente, só para fazer uma referência, estes votos de pesar, eu creio que quer esta comissão, eu na primeira comissão tenho falado nisso várias vezes também, não podem perder tanto tempo a fazermos este voto de pesar. Os votos de pesar já deram entrada há alguns meses, e nós estamos, a morte de Fernando Chalana foi no dia 10 de agosto, e nós estamos a discutir um voto de pesar no final de outubro. Ou seja, isto perde-se no tempo, é um voto que se perde quase no tempo. Eu creio que temos que, todos nós, temos que ser um bocadinho mais céleres quando se trata de um voto de pesar, porque ao fim e ao cabo nós queremos homenagear alguém, neste caso um atleta, e seria importante ser mais rápido. Muito obrigado.
Obrigada. Prosseguindo então, ponto número 13, apreciação e votação do texto de fusão, também do Chega, de congratulação pela vitória portuguesa no Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho, e do PSD também, de congratulação pela vitória portuguesa no Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho. E para este ponto, pergunto quem é que se inscreve. Portanto, vamos proceder à votação. Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo nos votos, temos o ponto número 14, apreciação e votação do texto de fusão do projeto de voto número 137 do PS, de congratulação a Pedro Pichardo pela conquista do título de campeão do mundo de triplo salto nos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos da América, e também o projeto de voto número 139 do PSD, de congratulação ao atleta português Pedro Pichardo pela conquista do título de campeão europeu do triplo salto ao ar livre em Munique e de campeão do mundo triplo salto nos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos da América. E para este ponto pergunto se há alguma inscrição. Não havendo, procedemos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Passando agora ao ponto número 15, também apreciação e votação do texto de fusão do PSD, o projeto de voto número 145, de congratulação ao atleta Diogo Ribeiro pela conquista de 3 títulos de campeão no Campeonato do Mundo de Natação em Júniores, e o projeto também do Chega de voto número 146, de congratulação ao nadador... Este foi adiado? Tinha o 17. Não é este. Não, não é este.
Não foi entregue o texto de fusão. Não foi entregue.
Então, ok. Relativamente a este ponto, será adiado por informação da Comissão, dado serem 2 projetos de voto com a mesma temática, faz mais sentido haver um texto de fusão e, como ainda não há, este ponto será adiado para uma outra ordem de trabalho. O mesmo acontecerá relativamente ao ponto número 16, da apreciação e votação conjunta da congratulação pela vitória no World Music Contest da Orquestra de Sopros da Academia de Chaves, uma vez que há votos de 3 partidos, nomeadamente do Chega, PST e PS, faz sentido haver um texto de fusão e, como até à data ainda não deu entrada, será também este ponto adiado para uma próxima ordem de trabalhos. Relativamente, prosseguindo, o ponto número 17, apreciação e votação conjunta, o projeto de voto número 159 do PS, de saudação. Sim, Sr. Deputado Miguel Matos.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em relação aos votos sobre os World Music Awards, de facto é importante fazer um texto de fusão, mas será importante que os votos sejam discutidos primeiro, como aliás é a tradição, que possam ser discutidos antes de se poder propor um texto de fusão. Muito obrigado.
Alguém se opõe a que seja discutido individualmente? Não havendo, portanto...
Dito isto, Sr. Presidente, se puder, por efeitos de organização da nossa bancada, se pudermos discutir no final dos pontos de reunião de hoje, agradecemos. Muito obrigado.
Algum partido se opõe? Portanto, será discutido no final da reunião. E relativamente ao outro ponto, também do atleta Diogo Ribeiro, como é que se procede, uma vez que penso que ainda não houve discussão de forma individual de cada um deles, qual é que é a posição dos senhores deputados da bancada do PSD e do Chega relativamente a esta temática?
Sim, este também pode passar para o fim.
Então serão ambos estes votos discutidos no final da reunião. Prosseguindo, o ponto número 17, apreciação e votação conjunta do projeto de voto número 159 do PS, de saudação à Seleção Nacional de Futsal pela conquista da edição inaugural da finalíssima de futsal na Argentina, e do projeto de voto número 160 do Chega, de congratulação à Seleção Portuguesa de Futsal pela vitória na finalíssima de 2022. Portanto, alguma inscrição para este ponto? Procedemos então à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o ponto número 18, este ponto foi adiado, apreciação e votação do projeto de voto número 162 do PSD, de congratulação à Associação Desportiva de Valongo pela conquista da Taça Continental de Hóquei em Patis. Sendo assim, vamos então para o ponto número 19, penso que este ponto também foi adiado, certo? Prosseguindo então agora para o ponto que foi adiado, para ficar bem claro, foi o projeto de voto número 163 do PSD, de saudação ao Vitória Sport Clube pelo seu centenário. Ponto número 20, foi também solicitada a sua adiamento por parte do PS, o qual consta na apreciação e votação do projeto de voto número 169, de saudação ao Dia da Língua Mirandesa. Prosseguindo, o ponto 21, apreciação e votação do projeto de voto número 170 do PS, de saudação ao Vitória Sport Clube pelo seu centenário. Algo me foi adiado? Ponto número 22, apreciação e votação do projeto de voto número 173 do PSD, de congratulação pelo centenário do jornal Correio de Azeméis. E para efeito, pergunto, passo a palavra então à senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar naturalmente senhoras e senhores deputados. O grupo parlamentar do PSD apresentou o voto de congratulação pelo centenário do Correio das Ameis. O Correio das Ameis é um jornal que nasceu há um século atrás, em Oliveira das Ameis, a 5 de outubro de 1822. Há aqui um erro no voto que tem que ser retificado. E foi fundado por Bento de Natureza. É de realçar a importância desta instituição que, ao longo deste século de existência, contribuiu para o desenvolvimento socioeconómico da comunidade que lhe deu origem e da qual fez parte, sempre com o mais elevado cumprimento de serviço público de informação no Conselho de Oliveira das Ameis, numa altura de grandes desafios para a comunicação social no seu todo e, em particular, no setor da imprensa, que enfrentam novos desafios e se debatem com uma grave crise. É de realçar a coragem, a determinação e a persistência do Correio das Ameis, um jornal de referência da imprensa portuguesa do século XX. Este órgão secular, com uma longa e rica história adquirida ao longo de anos, soube adaptar-se aos novos desafios de forma a encontrar os melhores caminhos para assegurar o seu futuro. Assim, a Assembleia da República congratula o jornal Correio de Azeméis pela comemoração do seu centenário, enaltecendo o relevante e valioso serviço público prestado ao longo destes últimos 100 anos e acrescente, numa altura muito difícil para a imprensa regional, ter jornais como o Correio das Ameis e outros que se encontram no nosso país. Eu acho que é de enaltecer e estou certa de que a Assembleia da República aprovará este voto de congratulação com unanimidade e dando assim os parabéns ao Correio das Ameis. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Alguma inscrição? Passo então a palavra ao Sr. Deputado do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas dizer que nós acompanhamos naturalmente este voto. Propomos, se a Comissão estiver de acordo, que possa ser um voto de Comissão. O Correio das Ameis é o 37º jornal a atingir esta marca de 100 anos, portanto é uma coisa relativamente rara no país. Nós sabemos que a imprensa, enfim, local, nacional, regional, tem um impacto fortíssimo no que é a qualidade democrática do país. Sabemos, pelos estudos recentes e o último até atualizado em 2021, como o deserto de notícias, como ficou conhecido, se tem instalado e vai, enfim, varrendo um pouco o território, sobretudo nas zonas do interior, e portanto, enfim, a sinalização que a Comissão também possa dar da importância da imprensa local será sempre de salientar. Sabendo que há uma parte grande do território que já depende exclusivamente de notícias de órgãos nacionais, e isso tem um impacto muito importante e muito relevante no que é a coesão desses territórios e, portanto, havendo acordo da parte dos grupos parlamentares, propunhamos que este voto pudesse ser um voto de comissão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado Alexandre Poço.
Senhora Presidente, era só peço a palavra para uma interpelação à mesa. Relativamente, já várias intervenções aqui hoje referiram isto. Como estava a dizer aqui num âmbito, uma parte regimental, a Sra. Deputada Carla Madureira, os votos, quando são aprovados, passam a ser necessariamente votos da Comissão. Portanto, não fica lá referido o partido político. Ou seja, aquilo que depois nós verificamos no Diário da Assembleia da República aparece só a 12ª. Não? Mas o voto fica sempre em nome da Assembleia da República todo, não do grupo parlamentar. Sim, mas isso naturalmente que é o grupo proponente. Mas depois, quando aquilo que sai para fora, diz que é um voto de saudação, no sumário que sai, é um voto de saudação da Assembleia da República. Então fica só que recebeu uma saudação de um grupo parlamentar? Muito bem. Nada temos a opor, então.
Proponha, vamos então. Sim, Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que acompanhamos a ideia também do Sr. Deputado Bruno Aragão, porque é extremamente importante a imprensa regional, porque chega a muitos sítios onde, por vezes, a imprensa nacional tem mais dificuldades, pelo menos a nível de notícias e tudo isso. Nós somos muito sensíveis a isso. E um jornal regional fazer 100 anos é quase inédito em Portugal. Por isso, acompanhamos também, obviamente, este voto e estamos de acordo que seja um voto de comissão.
Obrigada, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado Bruno Aragão.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só, enfim, relativamente a esta questão, esta proposta que eu fiz tem vários motivos, mas um deles é também para evitar uma corrida aos votos, porque senão os partidos sentem todos a necessidade de logo a seguir virem também apresentar um voto pelo seu partido, com receio que estas coisas não fiquem às vezes claras. E, portanto, o voto por comissão evita também que nesta comissão nós tínhamos relativamente ao mesmo ponto votos que, na verdade, são transversais, onde as pessoas concordam, que depois obrigam a fusão, que depois obrigam a uma redação comum e, portanto, quer dizer, não havendo aqui nenhuma questão partidária, acho que isso resolve e sana todas estas questões. Muito obrigado.
Obrigada. Vamos então proceder à votação. Quem vota a favor deste voto sendo comissão e, portanto, foi aprovado por unanimidade. Agora, para a apresentação de forma individual dos projetos de voto, vamos começar inicialmente então pelo número 15, que é o do PS, é o projeto de voto número 145, do PSD, de congratulação ao atleta Diogo Ribeiro pela conquista de 3 títulos de campeão no Campeonato do Mundo de Natação em Júniores. E pergunto quem é que faz esta intervenção para o PSD. Passo então a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como é óbvio, os resultados que Diogo Ribeiro conquistou foram de excelência mundial. E, portanto, Portugal teve neste atleta a consagração de 3 títulos. Posso? Sra. Presidente, obrigada. A consagração através de 3 títulos é um jovem promissor que merece seguramente este reconhecimento e a motivação de todos nós para que o possamos felicitar e lhe dar esse ânimo para que continue a trabalhar, porque temos a certeza que ainda ouviremos falar de Diogo Ribeiro durante muito tempo e pelos melhores motivos. Portanto, devemos expressar este regozijo e, se me permitem, em nome da Comissão, obviamente, na sequência do que disse o nosso deputado Bruno Aragão também. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada. Agora, para apresentar o projeto de voto número 146 do Chega, de congratulação ao nadador Diogo Ribeiro pela conquista de 3 medalhas de ouro no Campeonato do Mundo de Natação em Júniores. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Decorreu entre o dia 30 de agosto e 4 de setembro do presente ano, na cidade de Lima, no Peru, o Campeonato do Mundo de Natação em Júniores. A bandeira de Portugal foi içada por 3 vezes no mais alto lugar do pódio. O jovem nadador Diogo Ribeiro, de apenas 17 anos e natural da cidade de Coimbra, conquistou nada mais nada menos do que 3 títulos mundiais. Estas 3 medalhas foram obtidas pelo jovem atleta de Portugal nos 50 metros livres, 100 metros mariposa e 50 metros mariposa, sendo que nesta última categoria estabeleceu, inclusive, um novo recorde mundial. Diogo Ribeiro é o exemplo perfeito de superação e eu creio que aqui é a única coisa que podemos inserir neste voto em fusão com o voto do PSD, porque é a parte que falta, é que Diogo Ribeiro é o exemplo perfeito de superação, entrega e dedicação. Pouco mais de um ano após um grave acidente de moto que colocou a sua carreira em risco, o jovem atleta demonstrou uma resiliência que apenas está ao nível dos melhores do mundo. Revelando um espírito de enorme sacrifício e trabalho, orgulhou toda a nação de Portugal com 3 títulos mundiais, inscrevendo desde já o seu nome na história da natação portuguesa e sendo já considerado um fenómeno nacional na modalidade. Muito obrigado.
Obrigada. Dado ser estes votos terem o mesmo conteúdo, portanto, proceder-se-á à criação de um texto de fusão, que depois será votado na próxima reunião. Vamos então agora para o ponto número 16, a apreciação também do projeto de voto número 156 do PS, de congratulação pela vitória no World Music Contest da Orquestra de Sopros da Academia de Artes Chaves, e passo a palavra então à Sra. Deputada Fátima Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este voto de congratulação não é só por esta vitória no World Music Contest da Orquestra de Sopros da Academia de Artes Chaves, que se consagrou assim, desta forma, como a melhor orquestra de sopros do mundo, mas também pelo grande impacto que esta orquestra e na academia onde está inserida tem na região do Alto Tâmega, na proliferação da cultura, mas também do ensino especializado de artes, neste caso mais concreto na parte da música. Estamos a falar de uma orquestra constituída maioritariamente por jovens alunos de toda a região e que desta forma, e tem tido já um percurso de diversas vitórias em diversos concursos internacionais, realçar também em 2019, já tendo sido vitoriosa no Certame Internacional de Bandas de Música da Vila da Alteia, que é também um dos maiores concursos no panorama internacional, e desta forma tem, de facto, permitido aos jovens desta região poderem acreditar e seguir o seu sonho na música. Muito obrigada.
Obrigada. Para proceder também eu à apresentação deste voto, peço à senhora deputada, com mais tempo aqui na Assembleia, que me substitui, portanto será para coordenar os trabalhos, chama a senhora deputada Helga Correia. Obrigada novamente. Portanto, a Orquestra de Sopros de Chaves da Academia de Chaves sagrou-se campeã, portanto, no World Music Contest. Esta academia é composta por aproximadamente 100 jovens músicos, oriundos dos concelhos de Chaves, Boticas, Valpaços, Vila Pouca da Guiar, Mirandela, Vila Real e Alijó, tornando esta orquestra como um marco cultural e representativo de uma cidade, de uma região e até mesmo do nosso país. Ao longo da sua existência, são inúmeras as participações em competições de âmbito nacional e internacional com reconhecimento marcado. O World Music Contest é um festival de música direcionado para orquestras de sopro, ensembles de percussão, brass bands e marching bands, que o torna no maior e mais famoso concurso mundial de bandas. Esta conquista da Orquestra de Sopros de Chaves, alcançada na maior e mais famosa competição mundial, é motivo de regozijo e de satisfação para todos os portugueses. A atuação proporcionou uma viagem musical pela Nacional 2, partindo do quilómetro 738 em Faro até Chaves, ao quilómetro zero, entrelaçando a música tocada com as paisagens características de uma das mais belas estradas do mundo. Por estes motivos, em reconhecimento do desempenho da Orquestra de Sopros de Chaves da Academia de Artes de Chaves, a Assembleia da República expressa, portanto, o Partido Social, o seu voto de congratulação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cláudia Bento, peço desculpa, dava a palavra agora ao Sr. Deputado do Chega para a apresentação do projeto de voto número 158 de congratulação sobre a mesma matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Dizer que a orquestra fundada em 2008 pelo professor Luciano Pereira e Marcelo Almeida foi a primeira em Portugal a ser selecionada para participar no Mundial dos Concursos de Orquestra, como é conhecida a competição. Esta que se realiza de 4 em 4 anos, desde 1951, e sempre na cidade de Kerkrade, nos Países Baixos. Nesta última edição, juntou cerca de 15 mil músicos e 200 mil pessoas no público. Dividida em inúmeras categorias e divisões, foi na divisão de concertos uma das mais prestigiadas da competição que a Orquestra Flaviense arrecadou o título, obtendo inclusive a mais alta pontuação de sempre na divisão. Com uma atuação que ficará para sempre marcada na história, a Orquestra Transmontana, na sua atuação de 50 minutos, produziu um espetáculo que exaltava uma viagem pela famigerada Estrada Nacional 2, que liga justamente Chaves a Faro. Pelo exposto, este voto de congratulação à Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Se mais ninguém se quiser pronunciar sobre os presentes votos, iríamos, aqui não há, passar para o ponto seguinte, então. Ponto 17.
Já acabou?
Então, damos como terminada a presente reunião. Muito bom dia a todos.